E eu já queria que você abrisse a sua Bíblia em João 4, versículo 23, por favor. João 4, versículo 23. Por favor, me dá uma água. Ah, obrigado. João 4, 23. Quem estava aqui na semana passada, levanta a mão para mim, por favor. Tá bom. Vou recapitular algo rápido do que o Giba pregou na semana passada. Para quem não estava aqui, ele falou sobre permanecer na videira. Ele trouxe algumas uvas artificiais, né? Aquelas de festa, decoração, e algumas uvas verdadeiras. Eu estava ouvindo no Spotify e teve uma hora assim que não dava nem para ouvir a voz dele. Estava assim, ó, do tanto que ele comeu uva. E ele falou sobre a nossa vida ser comparada a essas uvas quando nós estamos nos relacionando com Cristo. Ele falou sobre algo artificial, falso, que era aquela uva de plástico, que não tem cheiro, que não tem gosto, que a função dela é decorar, e que, na verdade, ela não cumpre o papel principal dela. E depois mostrou a uva, que ele não tinha lavado, mas aquela uva lá, com um cheiro gostosa, que indicava algo real, algo verdadeiro. E sobre nós sermos verdadeiros na presença do Senhor, porque a gente pode estar aqui no culto, a gente pode estar no radical, mas mesmo assim não estar vivendo o radical, não estar vivendo as coisas do Senhor. Amém? E aí ele falou sobre permanecer. Você precisa entender isso antes de eu continuar a pregação, porque permanecer é estar junto, pertencer, fazer parte. Ou seja, quando eu permaneço no Senhor, eu faço parte do caminho de Cristo, eu vivo para Cristo, então eu pertenço ao corpo de Cristo, eu pertenço ao Senhor, e isso gera em mim uma mudança física. As minhas ações, elas mudam porque eu tive um encontro especial com Deus, que muda quem eu sou. Eu volto a ser quem eu devia ser na essência daquilo que Deus me fez para ser. E aí eu quero, tem uma frase que eu vi de um pregador que diz assim: quando você não permanece em Cristo, você vai na contramão da vida. E a contramão da vida é a morte. No momento em que você não pertence a Cristo, que você não permanece com Cristo, que você não vive com Cristo, então você começa a ir na contramão da vida, pois Cristo é a vida. Logo, se você está indo na contramão, você está indo em direção à morte, só que às vezes você não está percebendo que está indo para lá. E aí eu quero ler com vocês o texto de João 4, 23. Quem achou diz amém.
Amém.
Quem não, misericórdia. Ainda bem que todo mundo achou, né? Acompanhe aí comigo. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque esses são aqueles que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um culto, muito obrigado, Senhor, por mais um momento que nós temos aqui de ouvir a Tua Palavra. Senhor, abra os nossos ouvidos, Senhor, permita que nosso coração esteja focado em Ti. Pai, nós queremos realmente descansar no Senhor. Pai, nós queremos realmente não nos distrair. Senhor, elimina qualquer coisa que Satanás possa trazer para nos tirar da presença e que nós possamos apenas focar naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus.
Amém.
Esse texto, ele está relacionado à história da mulher samaritana. Para você saber rapidinho o que estava acontecendo nesse contexto, Jesus tinha saído de alguns milagres e ele tinha que ir para Galiléia. Só que para passar pela Galiléia, ele tinha que passar pela cidade de Samaria. E aí chega um momento em que ele tem que passar pela cidade de Samaria, e quando ele chega naquela cidade, ele vai até um poço, o mesmo poço de Jacó que é citado na Bíblia. E aí ele senta ali, foi dar uma descansada, e aí chegou uma mulher, com o seu baldezinho e tal, para pegar a água do poço. E aí Jesus diz para essa mulher: moça, me dá um pouco de água. E aí naquele momento a resposta daquela mulher para Jesus é: você está me pedindo água? Você tem certeza disso? Você não sabe que você é judeu e eu sou samaritana? sabe que não casa, sabe que assim, você não pode pedir, nós somos inimigos. Para a gente trazer melhor, quem aqui é palmeirense? Levanta a mão. Bem pequenininha a torcida, né? Quem aqui é corintiano? Minúscula também, mas tudo bem. Agora vamos pegar dois torcedores das torcidas organizadas de cada um. Dos torcedores mais profundos possíveis, tatuagem na cara, sabe? Aquele cara que, se ele vê um corintiano, o palmeirense, se ele vê um corintiano, mano, e esse corintiano estiver perto dele, vai sair na mão com aquele corintiano. Se for num dia de clássico, sei lá, seja ver que na linha, Palmeiras é numa ponta e o Corinthians é numa outra ponta, né? Para evitar qualquer conflito, e já ainda tem conflito. Cara, os samaritanos e os judeus, eles tinham uma inimizade do tamanho do Corinthians e Palmeiras. Do tamanho do desgosto que um cara da torcida organizada tem com o outro da torcida organizada. E aí, pensa naquela inimizade que eu não consigo olhar para aquela pessoa. Era assim que funcionava naquela época, os samaritanos e os judeus. Quando Jesus pede aquilo para a mulher samaritana, é um baque para ela, e ela já tem um pé atrás, um estigma, uma coisa que faz com que ela seja impedida de se relacionar com Jesus. E aí passa, ele fala da água da vida, fala que ele tinha uma água que, quando ela tomasse, ela não precisaria mais beber, seria saciada, não teria que voltar toda vez ao poço. Aí a mulher fala, então me dá essa água, eu quero ficar saciada. E aí ele diz, então vai lá e busca o seu marido. Ela disse, não senhor, mas eu não tenho marido. Aí ele disse, bem disse você, já teve 5 maridos e o que você está hoje não é seu marido. E aí a mulher samaritana diz, eu vejo que o Senhor é profeta, eu vejo que você realmente tem algo diferente. Isso ali nos versículos 19, nos versículos 20. E aí Jesus vem e fala sobre os adoradores que adoram em espírito e em verdade, que permanecem em espírito e em verdade. Passando isso, essa experiência que ela teve com Jesus, ela sai, vai para a cidade, e ela começa a falar sobre Jesus, fala assim ó, acompanha comigo no versículo 28, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam o homem que me disse tudo o que eu já fiz, não seria por ele Cristo? E aí saíram da cidade e foram até ele. O tema da pregação de hoje é permanecendo em espírito e em verdade. Permanecendo em espírito e em verdade. E quando a gente lê o texto, a gente entende que houve uma mulher samaritana antes do encontro com Deus e alguém depois do encontro com Deus. Então você pode estar aqui e falar assim, Ricardinho, eu já tive meu encontro com Deus quando, sei lá, tinha 10 anos. Ricardinho, eu tive meu encontro com Deus esse ano. Não, Ricardinho, já estou num tempo aí, eu conheci a Deus e eu estou vivendo para Deus e agora... Cara, isso virou uma chave na minha vida, eu cresci na igreja, mas na verdade foi ano passado que eu firmei mesmo naquilo que eu queria, naquilo que Deus tinha para mim, e conheci esse Deus tão maravilhoso. E foi isso que aconteceu com aquela mulher samaritana, o encontro que transformou quem ela era, para realmente viver aquilo que Deus tinha para ela. E aí a gente entra no versículo, que diz que nós temos que adorar o Pai em espírito e em verdade. Quem aqui sabe o que é adoração? Quem aqui já pensou que adoração era louvor? Sem mentir, viu, mano? Você já pensou, mano, ó. Que adoração era louvar. Então você vem aqui, você canta, então isso é adoração. Quando a gente vai pegar no texto bíblico, adoração é uma forma de vida. Adoração está relacionada a como você se comporta em todas as áreas da sua vida com Deus. Anotei aqui, adoração é uma expressão de honra, devoção, reverência a Deus em todas as coisas. Ou seja, que coisas elas significam a adoração? Quem conhece a história de que Abraão enviou e era para mandar o seu filho para a morte e o levou ele até um monte para ser sacrificado? Quando Deus pede para Abraão entregar o seu filho, e Abraão faz aquela atitude de ir até o monte para entregar o filho, aquilo foi uma forma de adoração. A obediência é uma forma de adoração. A renúncia do seu pecado, de você ficar andando com pessoas que só fazem besteira no mundo, e você falar assim, cara, eu vou me sair desse grupo, porque eu sei que esse grupo não, mano, não é verdadeiro comigo, essas amizades não são verdadeiras comigo, essas amizades, elas mentem para mim, elas são falsas comigo, essas amizades me fazem falar palavrão, essas amizades me fazem fazer um monte de coisa. Quando isso acontece, e eu falo assim, não, eu saio disso, eu quero renunciar a esse grupo, para que eu possa estar mais próximo de Deus, a renúncia é uma forma de adoração. Então a adoração, ela tem muitos meios dentro dela, muitas ações que indicam que ela é. O louvor é sim uma forma de adoração, mas a obediência aos pais também é. O louvor é uma forma de adorar a Deus, mas você ser um aluno bom na escola também é uma forma de adoração. O louvor é uma forma linda de adorar a Deus, de você realmente se prostrar, entregar, cantar, glorificar ao Senhor, é. Só que pessoal, ter compromisso com as coisas também é uma forma de adoração. Compromisso com o tempo que você tem para entregar as coisas, compromisso com a forma como você organiza o seu tempo. Ricardinho, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para ir na casa de alguém para ajudar essa pessoa, não tenho tempo para fazer isso. Então você é um péssimo administrador do seu tempo, e isso não é uma forma de adoração que o Senhor recebe. Nós temos diversas atitudes que demonstram que a gente está mais preocupado com como é a nossa vida no culto, do que como é a nossa vida na nossa semana. A gente se apega muito mais ao quão lindo as pessoas vão ver nós orando, se ajoelhando, cantando ao Senhor, do que o que as pessoas não vão ver, que só Deus vê quando eu faço na minha semana. Porque a nossa carnalidade, a nossa carne, ela pede por fama, ela pede por atenção, ela pede por pessoas olhando para nós. Não, Ricardinho, eu sou tímido. Mas você gosta de um elogio. E se você puder fazer alguma coisa para receber aquele elogio de forma intencional, você vai fazer, porque aquilo vai afagar o seu ego. E aí, entendendo o que é adoração, eu quero te fazer uma pergunta. Você pensa em alguém que não está aqui hoje? Você consegue pensar em alguém que não está aqui hoje? Levanta a mão se você lembra de alguém que é do radical que não está aqui hoje. Ou que não está aqui há muito tempo. Alguém que você conheceu, falou, e essa pessoa faz muito tempo que não vem. Como é que nós dizemos que nós permanecemos em Cristo, que a gente pertence a Cristo, se na verdade a gente só é amigo para conseguir suprir os nossos problemas? Sabe por quê? Porque nós temos amigos que estão desviados hoje, que passaram pelo radical, que você conheceu no Intertim, que estão no mundo, e eu e você nunca mandamos uma mensagem para essa pessoa. Nós temos pessoas do nosso lado, passando por lutas contra pecados, e você mal sabe. Você chega aqui e fala assim, ai meu chu, mamãe, eu te amo. Só que na verdade, esse amor é um amor que quer algo em troca. O Giva falou semana passada sobre uma das maiores demonstrações, se não a maior demonstração de amor que você pode ter para alguém, que era o orar. Aí você fala assim, não, mas eu oro, Ricardinho. Mas às vezes, ou a gente não ora, isso já é uma atitude de alguém que não ama, porque se a gente ama alguém como uma família, como uma amizade mesmo, eu oro por aquela pessoa, e aí se você ora, você se limita na oração. Então você diz o quê? Não, eu já oro por ele, mano. Não, Ricardinho, estou orando por ele. Ah, mas como é que ele está? Está mal, mano. E você só está orando? É. Eu não estou falando que a oração é algo fraco, pelo contrário, a oração é uma demonstração de poder do Senhor. É a forma que o Senhor nos deu de falar com Ele e de recebermos dEle para fazer as coisas. Só que assim, talvez tenha um amigo seu que está desviado, ou que não conhece a Cristo, e você ainda não foi na casa dele. Fala assim, aí, tudo bem, mano, vamos tomar um café agora? Não, Ricardinho, eu vou convidar ele quando for para vir para a igreja. Quando tiver um evento. Putz, o próximo evento é daqui 2 meses. E se nesses 2 meses a pessoa morrer? Sabe, essa semana eu falei com o Giba, a gente conversou e a gente falou muito sobre o quanto é precioso o nosso tempo. Só que parece que a gente não entende o quão precioso é o nosso tempo. Porque se a gente adora a Deus de verdade, cara, eu vou orar pelo meu amigo, eu vou chorar pelo meu amigo, eu vou na casa do meu amigo, ah, ele faltou no culto, vou mandar mensagem para ele, não me respondeu, vou ligar para ele. Ah não, Ricardinho, mas eu vou estar enchendo o saco dele. Ah, mano, com todo respeito. Se você não enche o saco do seu amigo para que ele esteja no Senhor com você, então acho que tem alguma coisa aí, tem alguma dúvida sobre o quanto Deus realmente vale a pena. Se é uma coisa que vale tanto a pena, você não vai conseguir ver alguém que é próximo seu, alguém que está do seu lado, alguém que caminha com você, alguém que está todo dia com você, permanecer no mesmo erro, numa mesma situação, de uma mesma forma. Nós precisamos ser amigos verdadeiros e não amigos falsos. Numa amizade não existe essa de mínimo. Se contentar com o mínimo que você pode fazer. O olhar numa amizade é, mano, qual o máximo que eu posso dar para essa pessoa? Sabe, aqui nós temos pessoas que são muito amigas, chus, melhores amigos e tal, que não estão se falando, porque brigaram, discutiram sobre alguma coisa, e os dois são muito orgulhosos para chegar um no outro e falar assim, me perdoa, a gente pode conversar? A gente perde amizades, a gente continua batendo em teclas, porque a gente não permite que o nosso orgulho seja jogado ao chão para que a nossa amizade prevaleça. E isso demonstra uma falta de entendimento do que é adoração. Só que a segunda parte do versículo diz, em espírito e em verdade. Repete comigo, em espírito e em verdade. O que significa falar então que nós temos que ser adoradores que adoram em espírito e em verdade? Significa que eu adoro a Deus, ou seja, tenho uma vida de honra, devoção, reverência ao Senhor. Essa vida de adoração, ela surge de algo espiritual, de um relacionamento com Deus que é espiritual, de um Deus que é sobrenatural, então tem essa relação com Ele em espírito, e isso faz com que eu realize ações visíveis, verdadeiras e genuínas. Eu recebo do Senhor algo, espiritual comigo e com Ele, uma relação que ela transcende a questão humana, só que isso é tão impactante em quem eu sou, que isso gera em mim atitudes, ações, visíveis para as pessoas, visíveis para mim, e não só visíveis, genuínas e verdadeiras. Então quando a gente fala permanecerem adorando, permaneçam adorando em espírito e em verdade, eu pertenço a Deus, eu pertenço à videira, eu adoro a Deus todos os dias da minha vida, isso faz com que eu tenha atitudes diferentes com as pessoas que estão à minha volta, atitudes diferentes com os meus pais, atitudes diferentes com a Bíblia, atitudes diferentes comigo mesmo, atitudes diferentes que mudam quem eu sou. Só que o problema é que esse adorar em espírito e em verdade não é uma vez só. Você foi salvo, uma vez salvo, sempre salvo. Você teve a experiência com Deus, você foi salvo. Você vai ser salvo de novo. Agora, adoração em espírito e em verdade é algo contínua, diária. É algo que você tem que fazer todos os dias da sua vida, é algo que faz parte de você, e você precisa ter uma disciplina todos os dias para que isso aconteça. Então o primeiro ponto é adore em espírito e em verdade. E o segundo ponto é permanecer não nos isenta da luta. E eu quero trazer algumas lutas aqui que a gente passa. Cara, permanecer em Deus, adorar em Deus em espírito e em verdade, ou seja, está ali lendo a Bíblia, está ali falando para as pessoas do amor de Deus, está ali renunciando às coisas da sua escola, renunciando às coisas da sua faculdade, está ali lutando contra o seu pecado, está ali lutando com a sua procrastinação e com a sua preguiça, lutando com todas as coisas que Satanás quer colocar de semente para destruir você, não isenta que você vai ter dores no meio do caminho, que isso vai ser necessário que você se firme no Senhor. Quando a gente perde um parente, é um abalo emocional. Só quem perde alguém pode falar da dor de perder alguém. O Giba pode falar como está o coração dele depois de perder o irmão. Quando eu perdi o meu avô, eu que tive que dar notícia para os meus pais, aquilo corroeu o meu coração. Eu passei muitos momentos nos próximos meses em conflito com Deus e me culpando das coisas que eu não tinha feito, tinha deixado de fazer, dizendo: Senhor, eu não estou bem para isso. Momentos assim são difíceis. Ver um momento da nossa família num hospital, internado, são coisas que abalam o nosso coração. E se a gente não se fortalece em Cristo, a gente vai cair. Não estou querendo engrandecer o Giba aqui, mas como ele falou, foi quarta-feira, quinta-feira foi o velório. Ele passou da quarta para quinta sem dormir. Cara, ele tem duas filhas pequenas, cuidar da família, teve que correr com coisa do velório. Só que o Giba está aqui hoje. Por quê? Porque a gente entendeu que adorar o Senhor em espírito e em verdade é até em momentos de dor e luta. O melhor lugar que eu posso estar é nos pés do Senhor. O melhor lugar que eu posso estar é adorando ao Senhor. Só que eu e você, nós somos egoístas. Sabe quando a gente adora o Senhor de verdade? Quando a gente é batizado no Espírito Santo. Daquele dia a gente adora o Senhor de verdade, quando a gente tem uma experiência que alguém veio orar por nós e diz algo para a gente, isso gera um fogo no nosso coração que a gente diz: nossa, cara, eu preciso voltar para o Senhor e tal. Aí é fácil adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter experiências, pelo contrário. Mas o problema é que a gente só adora em espírito e em verdade muitas vezes por causa dessas situações. Mas e quando não, Deus não te responde? E quando você está, sei lá, meses sem ter uma experiência com Deus? A prova de amor, ela vem na dor, não vem no bem bom. Uma amizade, ela é realmente, a gente pode dizer que ela é forte, que ela é firme, no momento de discórdia, no momento de problema. Com Deus, a nossa prova de amor com Deus é quando não está indo as coisas de acordo com o que eu e você queremos. E se Deus não falou com você? Você pode ir para o caminho de: ah, Deus não fala comigo mesmo, então eu vou sair. Então quer dizer que existe uma condição para que eu e você adoremos a Deus: ter experiências. E nessa era uma condição para que a gente se jogue aos pés do Senhor, é ser batizado no Espírito Santo. Existe uma condição então, para que você renuncie às coisas da sua escola, da sua semana, é se você vem aqui e se você é colocado no palco. Cristo morreu por mim e você sem nenhuma condição imposta. E eu e você, a gente não consegue realmente olhar para Cristo e falar assim: nossa, mano, estou ficando com essa mina, eu estou ficando com esse moleque, eu sei que isso não é bom, eu sei que isso não está agradando a ele, mas não, deixa eu ter uma experiência para ter certeza se é para mim vir para a igreja. Cara, a nossa vida, ela realmente é um conflito entre receber e não receber. E parece que a gente só faz as coisas quando recebe. Se a gente discorda de algo da igreja, a nossa reação é: eu vou sair da igreja. Ao invés de se perguntar, será que na verdade o meu conceito não está errado? Será que o que eu estou fazendo não é errado? Será que eu vou realmente olhar para a palavra, perguntar para os meus líderes: ei, isso aqui é algo que eu tenho que mudar mesmo na minha, quem eu sou? Adoração também existe mudança, transformação de quem você é. Transformação da sua vida. O permanecer não nos isenta de luta. E aí eu quero falar o terceiro ponto e último ponto. Deus escolhe heróis fracos para que eles vejam o amor de Deus em quem é fraco. Quem aqui recentemente esqueceu de fazer o devocional? Quem aqui recentemente brigou com alguém da família, alguém da sua sala, alguém se discutiu, se teve algum... Quem essa semana já teve um pecado? Todo mundo tem que levantar a mão, né? Se não levantar, já está pecando. Cara, eu e você somos fracos. O homem é fraco, a mulher é fraca. E parece que falar isso indica algo ruim. Só é ruim se você está no mundo. Sabe por quê? Porque se você é fraco no mundo, você é levado, influenciado pelas pessoas. No mundo, você finge ser alguém para conseguir ser aceito. No mundo, a sua felicidade é uma felicidade falsa e momentânea. No mundo, você é preso à solidão. No mundo, você é preso à pornografia. No mundo você é preso ao sexo e você não consegue se abster daquilo e vai criando traumas e marcas no seu coração sobre quem você é. No mundo você não tem identidade, então ser fraco no mundo é ruim, porque no mundo ninguém vai olhar para sua fraqueza e falar assim: ei, deixa eu te ajudar. Ao menos que você tenha algo em troca para dar para ela. Agora, quando a gente fala de ser homens e mulheres fracos, fracas no Senhor, na realidade significa que nós somos fortes perante a todas as coisas que as pessoas dizem que somos fracos. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Quando Ele diz para permanecermos adorando em espírito e em verdade, Ele está dizendo: vocês adorarão a mim com toda a sua vida. Só que, cara, isso terão dificuldades, vocês terão problemas, sim, vocês não conseguem lidar com isso sozinho, por isso, me adorem em espírito e em verdade, se relacionem comigo de uma forma espiritual, para que isso gere em vocês atitudes visíveis, reais e genuínas. Para que isso gere em mim e em você, uma mudança que não é apenas da boca para fora. Como Giba disse, você pode estar aqui e não estar vivendo as coisas do Senhor. Às vezes Deus não quer te responder uma coisa para ver se você ama Ele de verdade, ou se na verdade é só um objeto de troca. Às vezes você não temos uma experiência, porque Deus quer nos testar, Ele quer falar assim: prova para mim. Só que muitas vezes também, Deus é tão gracioso que Ele te dá uma experiência que você não merece, você tem a experiência e permanece da mesma forma. Então assim, eu e você vamos continuar vivendo uma vida adorando ao Senhor em espírito e em verdade, só no culto. Ou você vai olhar para suas fraquezas e falar assim: cara, eu sou fraco, eu não consigo vencer esse pecado sozinho, eu estou caindo isso aqui de novo, é um problema, parece um looping na minha vida, só que eu não consigo sair disso. Ricardinho, me ajuda, Davi, me ajuda, Giba, Clara, Laura, me ajudem, eu preciso da ajuda de vocês. Ser fraco não é sinônimo de vergonha. Porque todos os heróis que a gente fala da Bíblia, Davi, Moisés, Abraão, Noé, Paulo, Pedro, Lucas, Elias, esses caras surreais, todos eles eram fracos. Davi caiu para o adultério. Moisés era fraco e foi desobediente quando Deus disse para ele falar para a pedra para que saia a água. Noé não tinha ferramentas, não tinha conhecimento para construir uma arca, dependeu do que o Senhor tinha para ele para aquilo acontecesse. Ou seja, todos os heróis da Bíblia são heróis fracos, falhos. Só que a questão não é olhar para os heróis e ver as fraquezas dele apenas. É olhar para os heróis e falar assim, cara, ele é fraco e o Senhor olhou para ele e ainda o ama. E como é que eu quero fingir que sou o forte? Ou como é que eu quero continuar vivendo no mundo achando que eu sou forte, para quando um moleque destruir a minha vida, eu voltar e falar assim, gente, eu estou traumatizada. Para quando você fumar uma droga, ficar louco de bebida, chegar em casa, seu pai olhar para você, um olhar de decepção e falar assim, filho, por que você fez isso? Você se sentia a pior pessoa do mundo. Ser fraco no mundo é humilhante. A gente tem copiado quem nós somos no mundo, as coisas do mundo, colocado para nós e fingido no domingo, no sábado, viver algo que não é a gente. Fingido ser alguém. Aqui eu tenho duas sacolas, inclusive eu peguei dos acampamentos para falar que tem acampamento esse ano! Uma sacochinha e uma mochila. O princípio, o principal que ela foi feita, essa aqui, foi para guardar coisas, certo? O objetivo principal para ela, você pode dar ela para outras coisas, mas o principal dela, ela foi criada para isso, e ela está vazia. Vazia. Ela continua sendo uma mochila, mas ela está vazia. E tem uma outra mochila que tem coisas aqui. Deixa eu colocar aqui, mano. Você quer de ping-pong? Eu sou jogador, né? Uma bolachinha. Não vou dividir quem pedir. Brincadeira, tem que dividir que somos amigos, né? Uma garrafa do acampamento também. Ela está cheia. O que significa? Aqui eu tenho uma mochila cheia, aqui eu tenho uma mochila vazia. Elas são a mesma mochila, da mesma cor, do mesmo tamanho. Essa cumpre o papel, essa não cumpre o papel. Essa adora em espírito e em verdade, e então realmente ela permanece em Cristo. Essa aqui finge que adora em espírito e em verdade, mas não pertence à videira. Você pode ser essa aqui e fingir ser alguém, fingir adorar o Senhor, ou viver uma vida aonde, quando as coisas te abalam, você desiste, quando as coisas vão ao contrário dos seus planos, você desiste, não, eu vou passar esse ano na faculdade, e você não passa, e você questiona Deus, você me ama? Você quer muito ir para um lugar e você não vai. Pô, Senhor, você não pensa nos meus sonhos? A gente avalia se Deus nos ama ou não, por se Ele responde a gente ou não. Só que o silêncio também é uma resposta. O Senhor às vezes quer que você olhe para as pessoas e pare de olhar para si mesmo. Ele quer que você renuncie ao que você faz, que te impede de chegar naquele próximo nível. Às vezes você só não teve uma experiência com Deus, ou você não tem tido experiências com Deus, porque você tem fingido amar a Deus, e Deus é um Deus justo. Fica de pé. Passei um pouquinho, né, mas Deus é bom. Não, mas o canal, eu peço perdão para eles depois. Todo mundo feche seus olhos agora. Você aprendeu hoje o que é adoração, forma de vida, genuína, verdadeira, honra ao Senhor, reverência, em espírito e em verdade, um relacionamento com Deus espiritual que se transmite para algo real, visível, genuíno. Feche o olho. Você pode se perguntar por que as pessoas na sua escola não olham para você como alguém cristão? Talvez porque você não transmite Cristo. Porque você não vive Cristo. Talvez sua vida está sempre estagnada no mesmo ponto, fazendo a mesma coisa, participando da mesma coisa, parece que ninguém olha para mim, eu não cresço, eu não melhoro, porque você não muda suas atitudes. Você não renuncia. Talvez você foi abalado por alguma coisa que feriu o seu coração. E eu não estou querendo aqui diminuir a sua dor. Mas eu quero te dizer, por que você perde para a dor? Se Deus é o Deus que alivia a dor. Por que você desistiu? Por que você não concorda com algo? Por que você não acredita em algo? Ao invés de procurar ver, se na verdade você tem que mudar quem você é. Por que será que você se acostumou em adorar a Deus num culto e na semana? Não! As mesas que você fica, cara, não vão suprir esse vazio que existe em você. Droga e bebida não vai suprir, o palavrão não vai suprir. Ricardinho, no mundo eu sou livre. Você é alguém que pensa que é livre, com correntes no seu pé, que não te deixa chegar a algum lugar dizendo assim, ah não, mas eu vou voltar agora, eu tenho escolha de voltar, quando na verdade você só está preso a uma coisa e não quer admitir. Não quer dizer, cara, eu estou fraco, eu não consigo soltar essa corrente, eu não tenho a chave. Porque parece muito humilhante contar um pecado, abrir uma coisa ou dizer que você não consegue. Isso nos tem impedido de que nem a mulher samaritana conhecer a Cristo e sair falando e permanecer falando do amor de Deus na mesma intensidade, com a mesma força, com o mesmo vigor, disposição da primeira vez que nós conhecemos a Cristo. Então todo mundo de olho fechado. Eu quero saber se existe alguém aqui que ouvindo isso fala assim, eu preciso sair dessa vida, mano. Eu preciso tomar vergonha na cara e falar assim, não, 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 eu vou viver essa vida de verdade. Se você diz, eu preciso conhecer esse Senhor, confessá-lo, preciso ver como é que é isso aí, ou se você diz, não, mano, eu preciso voltar a um caminho, soltar uma corrente, dizer que eu sou fraco, eu vou pedir que você levante a sua mão. Existe alguém aqui? Amém. Todo mundo de olho fechado. Você que levantou a sua mão, pode vir aqui na frente. Todo mundo de olho fechado, só você vai vir, o líder vai até você, pode vir aqui na frente, no seu silêncio. E agora eu quero para você, para a gente encerrar, todo mundo de olho fechado, mano, precisa olhar para quem está aqui na frente, agora é você olhar para você, mano, avalia o seu coração, não avalia as pessoas que vieram aqui à frente. Avalie se na verdade você não está achando que está em Cristo e não está em Cristo. Que está adorando a Deus em espírito e em verdade e na verdade não está adorando em espírito e em verdade. Teve um momento com Deus, só que essa verdade é limitada. Então, não, Ricardinho, eu sou crente na minha escola, eu sou crente na minha casa, eu sou crente na igreja, mas putz, no meu condomínio eu não consigo, mano. As pessoas lá já não consigo mais. E eu quero fazer um último apelo. Então, se você está dizendo assim, Ricardinho, eu estou fraco. eu sou fraco, e eu queria que alguém me ajudasse. Eu preciso tirar algumas dúvidas, eu preciso renunciar a algumas coisas, eu preciso, mas eu não consigo fazer isso sozinho, eu já tentei, mas não consigo. Se você se vê nessa situação em que você precisa de um abraço, você precisa de alguém para orar com você, puxar um pouco, dividir um pouco o peso com você, eu queria que você viesse aqui à frente também. Se existe alguém com esse sentimento. Amém. Se você precisa, cara, não é vergonha vir. Como eu disse, não é vergonha dizer que é fraco. Aleluia. Senhor Deus, Pai, eu agradeço a um Deus perfeito e amoroso, a um Deus que se encontra com uma samaritana inimiga e mesmo assim demonstra que na verdade o Senhor a ama, independente das regras, independente do que ela possa significar, independente do que as pessoas digam sobre ela, o Senhor a ama. O Senhor olha para nós, uma forma de dizer: ei, eu te amo, eu te dei essa experiência, agora adore a mim em espírito e em verdade, peça ajuda, diga: eu não consigo, diga: Senhor, essa dor está me afligindo, mas Senhor, eu quero permanecer em espírito e em verdade, permanecer dia após dia. Senhor, a cada um destes que veio aqui, Senhor, para se realinhar contigo, para redirecionar o caminho, Senhor, realmente os fortaleça, que eles possam olhar para si e dizer: eu não tenho adorado o Senhor de verdade, eu não entendi o que era adoração, eu quero mudar esse sentido, eu quero mudar esse cenário, eu quero poder chorar e ter alguém para chorar comigo, eu quero poder olhar, Senhor, e dizer: eu amo o Senhor, eu renuncio isso, eu digo não a isso, eu mudo isso que está em mim, por saber que o que o Senhor tem para mim é melhor do que eu possa imaginar. Senhor, é o que eu te peço. Senhor, é o que eu te entrego. Com cada uma dessa vida, com cada uma dessa alma, Senhor. Faça aquilo de acordo com o que o Senhor tem sempre feito, Pai. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém! Vocês que estão orando, pode continuar orando. Depois quero que vocês venham aqui do lado para a gente falar um pouco com vocês. Vocês estão aí, vamos fazer a nossa saideira rapidão. Vem aqui para frente. Aqui agora você vai adorar a Deus, Espírito em verdade também, cantando, pulando e tal. Mas lá fora existe a realidade, e a realidade não é, muitas vezes, como é um culto de 2 horas. Tá bom? Vem pra frente todo mundo. É todo mundo. Pode vir, Bernardo. Você tá o quê? Com a perna doendo?